Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Tudo o que ouvi dizer de minha avó materna, devo a insistência com que abordei o assunto. Minha mãe gostava de contar casos de família depois do jantar, sentada à mesa da copa ou numa poltrona de couro da sala. Mas esse, ela muitas vezes evitava com habilidade. Dizia que ainda era menina quando minha avó morreu, que as coisas que sabia tinha escutado entre os 8 e os 12 anos de idade. Que a partir daí, o convívio com a mãe ficou muito prejudicado, ou então que sua memória andava fraca ultimamente. A impressão que me dava, vendo-a passar o dedo em cima de um friso da toalha ou de um veio saliente no braço da poltrona, era a de alguém que no primeiro instante se recorda e no seguinte abafa compulsivamente as imagens evocadas. Os motivos alegados podiam ser reais, mas não era verdade que sua memória estivesse fraca. Pelo contrário, os anos pareciam beneficiá-la com as reflexões da velhice e a busca silenciosa de um sentido para a experiência. Além disso, era inevitável que mencionasse minha avó como personagem relevante da sua história pessoal, o que acabou levando as linhas de força de um quadro inteligível, ainda que sumário, das desventuras de Ana Baldock, nascida Godoy de Almeida. Os Godoy de Almeida eram sitiantes de Itavuvu, região anexada ao município de Sorocaba. Não há documento disponível sobre suas posses, mas é provável que no decorrer dos anos tenham passado de proprietários a arrendatários de terras e que nas últimas décadas do século XIX tenham vivido da cultura de subsistência. Ana nasceu no sítio da família em dezembro de 1887 e ficou órfã de pai e mãe aos 5 anos de idade. Os dados a respeito dos pais são imprecisos, quando não inexistentes. Ao que parece, morreram na mesma época, vítimas de alguma epidemia no campo. Com a morte deles, seus filhos mais velhos, João e Gabriel, decidiram encaminhar a irmã, entregando-a a uma família interessada em criá-la. Ana foi recolhida do sítio em Itavuvu por uma senhora protestante de Sorocaba e, a partir dessa data, passou a morar na casa dela, localizada na estreita Rua 13 de Maio, hoje área central da cidade. Durante 12 anos, ou seja, de 1892 a 1904, foi menos filha de criação, como se dizia, do que criada de Ernestina Pacheco. Aos 6 anos de idade, já cuidava de trabalhos domésticos significativos. Levantava-se de madrugada, acendia o fogão a lenha, preparava a mesa do café, varria o quintal, enxaguava a roupa numa tina d'água, passava e engomava com ferro a carvão. Para lavar a louça, punha-se em pé sobre um caixote de madeira, porque não tinha ainda altura suficiente para alcançar a pia. Modesto Carone é mais conhecido por ter traduzido a maior parte da obra de Franz Kafka para o português, direto do alemão, fazendo com que o público brasileiro pudesse ter um acesso mais confiável aos textos do grande escritor tcheco. No entanto, Carone também foi ficcionista e escreveu os livros Aos Pés de Matilda, Dias Melhores e Resumo de Ana. O trecho que lemos é de Resumo de Ana, publicado em 1998, e vencedor do Prêmio Jabuti em 1999. Nessa obra, conhecemos a trajetória de dois personagens ligados por relações familiares, Ana e Ciro, Chama a atenção a precisão da linguagem, os quadros de vida com duração compactada, além de uma profunda compreensão dos mecanismos de alienação de indivíduos tragados pela necessidade de sobrevivência por meio do mundo do trabalho duro e massacrante. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.